Bate e rebate.
Futebol. Eita, lá vem. Eu tava vendo aqui, Ralf. O Flamengo tá pedindo um empréstimo de 40 milhões ao Santander. E tem mais, morreu aquele jogador antigo chamado Índio. Você se lembra dele? Era inclusive nordestino.
Do Flamengo.
Do Flamengo.
É. Uhum. Olha, Geraldo, bom dia. Eu acho que o Flamengo, ele está simplesmente preocupado em manter o fluxo de caixa. Esse dinheiro pode não ser usado de imediato. Ele vai ficar lá como um fundo, porque o vice-presidente do Flamengo, há uns 15 dias atrás, declarou que o Flamengo está capitalizado, tem 63 milhões em caixa e que por essa razão o Flamengo aguentaria passar uns 3 meses de pandemia sem se abalar. Mas eu acho que alguém deve ter criticado. Essa é a hora de dizer que não está bem, que não tem dinheiro para suspender os pagamentos. O Flamengo suspendeu o pagamento ao Clube Náutico Capibaribe pela compra do Thiago, do Ponta. O Náutico deve sentir o baque da falta dessa parcela, porque era uma parcela que daria para o Náutico pagar 2 meses de salários, pelo menos, 250 mil euros. Agora, o Flamengo mudou o discurso. Depois daquela entrevista que estava tudo bem, que tinha dinheiro, o Flamengo agora se queixa e vai para os bancos buscar grana. É assim, o futebol ele encontra mais motivo para se queixar e para pedir do que realmente para dizer que está num estado bem e ser um exemplo para os demais. Mas olha, hoje é um dia importante na Federação Pernambucana de Futebol, no Santa Cruz. O centro de treinamento, o CT do Arruda, que é lá em Aldeia, está com funcionamento normal, ou seja, os trabalhadores estão trabalhando. Nós vamos falar com o João Cachero daqui a pouco. E a federação vai fazer o primeiro movimento em direção à atividade esportiva no estado de Pernambuco, e nós vamos falar com o Murilo Falcão. Agora, antes, o blog do torcedor aqui do Sistema Jornal do Comércio está com uma notícia interessante e uma notícia de certa forma boa para o futebol. O Turcomenistão, você conhece esse país? Já viu falar em Turcomenistão? Um dos últimos países do mundo a não declarar casos de coronavírus. A ex-República Soviética do Turcomenistão reiniciou ontem a sua temporada de futebol após uma breve suspensão para evitar a propagação da pandemia. Parou, como todo mundo parou, em março, no dia 15. Está voltando agora, voltou ontem, domingo, e a bola já rolou. Havia um poucos torcedores em campo, 300, mas houve torcedor que disse que o futebol, a paixão, a motivação serve como uma vacina para o coronavírus. Estava feliz por estar em campo. Agora, não é só lá, nessa ex-República Soviética, que o movimento chegou ao fim. Aqui na Dinamarca, aqui que eu digo, na Europa, os clubes estão querendo, ou pelo menos um clube, telões no estacionamento do estádio para a torcida de dentro dos carros assistir aos jogos de portões fechados. Isso na Dinamarca. A Dinamarca diz que dentro de um mês, e marcou a data, dia 17 de maio, o campeonato será retomado. Então vamos ver aqui, vamos começar a falar com o Murilo Falcão, porque a notícia é que a federação vai reunir os médicos, os clubes do interior também vão falar, se não através do departamento médico, mas pelo menos o presidente, e Murilo vai explicar qual é a mecânica, porque vai ter gente na federação, o que se chama de reunião presencial, e vai ter aqueles que vão fazer a videoconferência e que não precisam ir para a reunião da federação. Como é isso, Murilo Falcão? Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, da Rádio Jornal.
Ralf, nós vamos dar um início hoje, como você falou aí, com o corpo médico dos clubes, né? Inicialmente a reunião seria só presencial, mas aí depois algum médico mesmo, do Santa Cruz, do Antônio Mário, solicitou que também houvesse a possibilidade da videoconferência, até porque os médicos também estão em grupo de risco, e nós já estamos disponibilizando o sistema da CBF de videoconferência para realizarmos esse avanço aí, nos modos talvez da Alemanha, Ralf, paulatinamente, sempre pensando de que a vida vai estar em primeiro lugar, a vida e a saúde dos atletas. Mas precisamos dar um passo à frente, Ralf. Começamos a planejar o possível retorno o quanto antes que seja possível, mesmo em grupos pequenos, como você já falou ontem, nos modos aí da Alemanha, da Bélgica, que está sendo já retomado.
Olha, é bom lembrar o torcedor como é o método da Alemanha, que está sendo utilizado na Europa agora. É formar grupos com 5 jogadores, e esses 5 jogadores, digamos, fazem treinamento com o quadro de preparação física do clube, com os portões fechados, torcedores não podem chegar perto. E um outro grupo na parte da tarde, digamos, um grupo 8 da manhã, o outro pode ser às 11, ou pode ser 2 da tarde, e assim vai rodando o plantel e todo mundo se exercita. Esse é o pensamento que, segundo o Murilo falou agora, está se pretendendo adotar aqui em Pernambuco. Como os 10 clubes vão participar, especialmente os 7 clubes do interior?
Está mandando um representante, Ralf, vamos ter a coordenação de um infectologista, os clubes, os médicos dos clubes da capital, os três grandes, e um médico representando aí os 7 clubes do interior que foi nomeado entre eles.
Né? Murilo, só um minuto, deixa eu ouvir o João Cachero de Vasconcelos Neto, conhecido por um nome curtinho, Joca, para ele falar porque a Comissão Patrimonial está dando andamento à construção do CT, que tem um campo pronto para treinar, mas o Joca está fazendo o outro campo. Ô Joca, a Patrimonial de Santa Cruz furou o isolamento? Bom dia para você.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Um abraço para Murilo, nosso vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, do setor da competição. Dizer que realmente, Ralf, nós fizemos o segundo campo, já está totalmente quase que pronto, porque todas as condições estruturais ele está para receber já a grama. Já temos toda a estrutura de irrigação pronta, a pontuação da topografia também pronta para receber a grama. Mas esse investimento teve que ser parado em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. E reduzimos um pouco o número de funcionários, de 6, passamos para 2, por orientação do nosso próprio presidente da Comissão Patrimonial, Ricardo de Paula. Então nós só temos hoje 2 funcionários, mantendo o campo primeiro, para que não tenha influência nenhuma de largada, nem de ervas daninhas. Então o campo está totalmente cuidado e em boas condições de jogo. E estamos fazendo esse trabalho para que não se distancie, porque a qualquer momento que isso passar, o centro de treinamento está totalmente pronto para receber o treinamento.
Ô Joca, vamos ouvir um pouco mais o Murilo. Eu ainda tenho pergunta para você, mas queria saber do Murilo, que é o diretor de competições da federação, vice-presidente, portanto. O Murilo, você já deve ter conversado com os dirigentes do futebol, dos 10 clubes que participam. Eles estão motivados para a volta dos jogadores nesse método de treinamento por pequenos grupos?
Ralf, esse vai ser o primeiro passo hoje aí com os médicos dos clubes, né? Eu tenho visto a preocupação de todos eles, né? Até porque os atletas estão em casa, parados já aí há 30, 40 dias, e isso vai fazer uma diferença muito grande no recondicionamento físico deles, né? Então, eu acredito que todos estão imbuídos nessa preocupação também de tentar movimentar esses atletas. Claro que respeitando sempre as orientações médicas e preservando a saúde. Né? Vamos, inclusive, Ralf, a possibilidade de fazer, como tinha lhe falado, teste em todos os membros das equipes. Né? E temos dois tipos de testes que já estamos em negociação para fazermos.
Ô Murilo, mas digamos que não haja unanimidade. É por maioria, a federação faria como? Autorizaria ou ficaria esperando uma sinalização da CBF ou mesmo do Ministério da Saúde? Qual é o caminho depois de aprovado esse método hoje na reunião da federação, logo mais à tarde?
Vamos submeter depois às autoridades sanitárias do Estado, para não haver conflito e principalmente preservar a vida. Esse é primordial. A CBF também está fazendo um protocolo que deve tá divulgando logo mais em breve. A CBF também tem mantido contato diário com o Ministério da Saúde, né, para monitorar todos os estados da federação.
Você viu a ideia que a Dinamarca está lançando agora de realizar jogos dentro de campo? E o torcedor fica no estacionamento, cada família ou grupo de torcedores dentro dos carros, assistindo através de um telão. É uma boa alternativa, Murilo?
Ralf, eu acho que de qualquer forma vai haver aglomeração, né? Dentro do carro vai estar no mínimo 5 pessoas aí. E aí a gente não sabe se sabe como controlar isso, se seria só família, né, se seria pessoas que não estão infectadas ou não, né? Eu acho que aqui fica difícil a gente controlar isso.
João Cachero, você vai manter aberto o CT, porque você está em construção mesmo, com pouca gente do segundo campo. Mas eu lhe pergunto, se o Santa Cruz quiser treinar no CT agora à tarde, o CT tem condições?
Só é chegar, só é ir pra lá. É chegar e treinar, não tem problema nenhum. Agora, ô Ralf, eu me permito dar uma palavra para Murilo, dar uma sugestão a Murilo.
Sim.
Em termos do nosso campeonato. Eu acho que nós poderíamos adequar o nosso calendário dentro do sistema atual. Acredito que os atletas já tenham gozado suas férias, 40 dias em casa, obrigatoriamente ele está de férias, em tese. Né? Adequar o nosso calendário para o campeonato prosseguir numa hora normal, numa hora que tenha receita, numa hora que tenha bilheteria, porque os clubes estão precisando desse dinheiro, porque as formas que estão fazendo pelo mundo é de portão fechado. Esses clubes que estão jogando de portão fechado pela Europa têm condições financeiras, têm caixa. Nós aqui não temos. Então, prorrogaríamos o campeonato, puxaríamos o campeonato até janeiro, se fosse o caso. Não é? Todos os campeonatos, se é o calendário que eu estou falando, é o calendário nacional, propondo à CBF essa colocação de que puxasse o calendário, desse continuidade à competição normalmente, aonde os clubes injetariam os seus caixas da bilheteria, que é por onde ele vive hoje. Até porque as cotas de patrocínio foram reduzidas também. Então, isso tudo é um momento muito difícil. E se puder adequar essa solução com o calendário puxando para frente, dando continuidade às competições até janeiro, fevereiro, e daí para frente, organizando um campeonato. É um momento difícil para o mundo inteiro e para o futebol também.
O que é que você acha da ideia do Joca, Murilo?
Ralf, esse estudo existe, né? A manutenção do Campeonato Nacional com as 38 rodadas vai exigir isso, né? Aqueles 10 dias de férias que inicialmente em dezembro que os atletas tinham pedido, eu acho que esses 10 dias já foram agora gozados mais em abril, né? Porque já foi estendido até o dia 30 de abril a maioria dos clubes das férias. Certamente, Ralf, nós deveremos ter o retorno aí em junho ou julho, e isso vai ultrapassar o calendário para 2021. Aqui, pessoalmente, nós temos uma questão muito boa, que nós só faltamos 5 rodadas para terminar o campeonato.
É verdade.
Essa possibilidade de utilizar jogos aí com 48 horas é uma coisa que está partindo, inclusive, do próprio sindicato dos atletas. Terminaríamos aí em 20 dias o campeonato aqui no máximo.
5 rodadas para alguns, para o Santa Cruz só são 4, né, Murilo?
Sim, Santa Cruz e Salgueiro.
Que vão pular as quartas de final. Eles entram nas semifinais e, se lograrem classificação, vão para a final, ou um deles vai à final. Seria esse o caminho.
Me permita fazer uma consulta ao Murilo também. Sem aquele intervalo de 48 horas, né, Murilo? Porque aí jogaria normalmente, dentro da tabela normal, né?
Joga, pode ser que o intervalo de 48 horas, que foi inclusive proposto pelo próprio sindicato dos atletas, ele seja válido.
É porque os atletas estão voltando, é como você disse no começo, os atletas estão voltando para se readaptar técnica e fisicamente, né? Então 48 horas também pode dar um processo de contusão.
Se nós conseguirmos, Joca, essa aprovação desse protocolo e a liberação, isso vai ajudar bastante, porque isso vai reduzir o tempo da preparação física do retorno dos atletas.
É na intertemporada que está se falando em 15 dias, no caso do Santa Cruz, do futebol de Pernambuco, ela seria menor se houver a liberação, digamos, de imediato, para se fazer esses pequenos agrupamentos para treinar. É isso que você quer dizer, né, Murilo?
Sim.
Bom. Boa sugestão, boa ideia.
Joca, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate e Rebate, a Murilo também, e vamos aguardar hoje à tarde com expectativa para ver o que pode sair dessa reunião. Na minha cabeça passa que todo mundo está querendo isso. Recentemente o presidente do esporte disse que já está fazendo em tese esses pequenos agrupamentos. Quer dizer, eu penso que é uma coisa que deve ser aprovada logo mais.
Ô, um abraço, Murilo. Ralf, eu estou vendo aqui uma informação sobre Marcelinho Paraíba, aí eu queria aproveitar ainda o nosso Joca aí e o nosso Murilo para passar essa informação para eles e contar uma pequena história bem curtinha em comemoração à vida deles, as vidas deles que são amigos da gente e são gente muito fina. Aqui está, Marcelinho Carioca 100% aposentado. Marcelinho Paraíba, desculpe. Deixou os gramados aos 44 anos, sofreu um AVC e agora se converteu também na questão religiosa. Aí tem a outra informação aqui: do dinheiro que ele ganhou na vida, gastou todo com mulheres, está liso. E aí, Joca, eu estou me lembrando de uma coisa que quem conta é Evaldo Costa, meu amigo e seu amigo, amigo de Ralf, amigo de Murilo. Evaldo disse que tem um empresário americano que com 90 anos de idade foi rico o tempo todo, mas ao chegar aos 90 anos chegou completamente liso, não tinha um tostão e chegou a ter US$1 bilhão. E aí um amigo chegou para ele e perguntou: amigo, me diga uma coisa, o que é que você fez com US$1 bilhão? Você chegar a essa situação na vida agora sem nenhum tostão? Ele disse: olha, Eu gastei. Gastou como? Eu gastei com pelo menos uns 90% disso eu gastei com farras e mulheres. Ele disse: e o resto? Se o resto eu estraguei. Entendeu? Viu, Joca? Então é o caso de Marcelinho Paraíba. Gastou dele com farras e mulheres e o resto estragou. Agora tá liso, agora tá com AVC na vida. É uma coisa complicada, né?
Lamento, Deus abençoe o fim de vida dele.
Um abraço, Murilo, amigos.
Mais alguma coisa, Murilo e Joca, pra gente fechar?
Terminou, né? Já foram embora. Então.
Música, esporte e notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.